ouvido atento para ouvir, que tem os olhos espirituais bem abertos, tem o coração aberto e receptivo para a palavra, sempre vai receber novidade da parte de Deus. Amém? Então, como esse assunto é muito amplo, né? O Ministério Socorros, a gente sempre pensa, né? Em duas coisas principalmente: departamento de música e departamento infantil. Então, a gente sempre pensa, né? Ah, quem vai servir no Ministério Socorro geralmente vai cantar, vai cuidar das crianças. Mas se você olhar aqui ao redor, a livraria é o Ministério Socorros, som e mídia é o Ministério Socorros, pessoal que serve recebendo vocês para o culto é o Ministério Socorros. São várias coisas. Quem cuida da organização e da limpeza é o Ministério de Socorros. Ou seja, Ministério de Socorros é serviço. E mais claro ainda, ministério é serviço. Qualquer ministério que você é chamado por Deus, que você se dispõe, arregaça as mangas e bora trabalhar. Porque ministério é trabalho, é servir. E servir precisa ser feito de coração. Amém? Então vamos lá já em 1 Coríntios 12. Eu vou ler na versão NVI uma parte e a outra parte eu vou ler na versão A Mensagem, que o texto ficou mais interessante. Amém? 1 Coríntios 12, verso 4. Atenta bem os ouvidos aí. No 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. No verso 5: há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. No 6: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Se a gente ficar só com esses três versículos, já poderíamos nos dar por satisfeitos. Porque a gente vê que Deus efetua tudo em todos, que o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. A gente já vê toda a Trindade aqui estabelecida. E aí a gente se vê também nos versículos. Por quê? Nós estamos aqui nessa palavra: diferentes. Há diferentes dons, há diferentes ministérios, há diferentes formas de atuação. Nós somos as pessoas que Deus vai lidar com essa diferença e vai usar para a obra dele. Nós é quem recebemos esses dons, essa capacitação e esse ministério. O Senhor nos chama, o Espírito nos chama, nos capacita. Deus é quem distribui os dons. Amém? Então nós estamos aqui muito bem visíveis. Eu não sei você, mas eu fiquei tão empolgada quando eu li isso. Porque Deus, ele criou tudo muito diferente e ele teve o cuidado, o amor de distribuir a cada um. Quantos diferentes que não tem nessa terra? Que a gente, pessoas que a gente nem conhece, que tem a sua porção ali no Senhor. Então seja, você se alegre, seja grato, porque Deus, ele tem um particular com você e ele tem prazer, ele tem cuidado para que você receba a sua porção. Amém? Aí ele vai falar um pouco sobre esses dons que o Espírito distribui. E lá no versículo 12 ele vai dizer assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Você não vê na rua um braço andando por aí, né? Imagina que cena. Você anda na rua e topa com o braço, ou um olho saltitando, assim. A gente pode até ver essas coisas em filme, né? Mas não é habitual da gente ver. A gente sempre vê um corpo. E um corpo cheio de membros. Quando uma pessoa tem algum tipo de deficiência, né? Não tem um braço, não tem uma perna, a gente sabe o quanto ela sofre, né? Bom, a gente não sabe na sua totalidade, né? Porque esse é um particular da pessoa. Mas a gente imagina como é difícil para a pessoa ela ter que sobrecarregar o outro braço porque não tem um. Ela tem algumas limitações, né? Mas aqui fala que o corpo, ele é uma unidade, ele tem muitos membros. E assim é o corpo de Cristo. E no versículo 14 fala: porque o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ou seja, quando a gente pensar que é alguma coisa, não se engane, porque nós somos apenas um membro de um corpo. O corpo funciona com todos os membros. Todos os membros bem ajustados nesse corpo é o que vai dar o pleno funcionamento para ele. E aí ele vai continuar falando aqui sobre o corpo. Agora eu vou ler na versão A Mensagem, o verso 27 e 28. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu na igreja, que é o seu corpo: apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura, gente com capacidade para ajudar, gente com capacidade de administrar, gente que ora em línguas. Não é óbvio que a igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade? Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos esses muitos membros. Que preciosidade a gente poder fazer parte desse corpo. Mesmo que você ache aí no seu íntimo: ai, mas eu não sou tão bacana assim, ai, eu tenho tantos defeitos assim, assado. Ou aqueles extremistas, né? Ai, eu sou bom demais para ser verdade. Mas você faz parte do corpo do jeitinho que você é. Isso é maravilhoso. E aqui ele fala: vocês precisam reconhecer isso e jamais se esquecer de que nós somos o corpo de Cristo. E quando nós reconhecemos que nós participamos de um corpo, é que a nossa parte tem algum sentido. Então, quando você está por si só, né, não comece a achar que quando Deus confia coisas para você, você está, né, como a nata do leite ali, né, por cima, flutuando. Tem que sempre tomar cuidado com tudo que Deus nos confia, né? E também não ir para os extremos, né? Ou achar que está muito abençoado, ou achar que está muito apagadinho, não é comigo. Muitos correm do chamado de Deus, né? Não querem servir, não querem se envolver, não querem receber, não querem ouvir muito bem o que Deus está dizendo. Ah, não é comigo não, estou ficando meio doida. Então, eu acho que é para Dani, não é comigo. Pregar não é para mim, é para Dani. Mas, né? Então, a gente não pode ter esse tipo de pensamento de ou fugir ou agarrar demais e pegar a porção que não é tua. Nós somos um corpo e um corpo ele é bem equilibrado. Amém? Então, quando você reconhece a sua parte, isso passa a fazer sentido. E que sentido é esse? De que nós precisamos uns dos outros para funcionar bem. Só tem sentido um corpo funcionar quando ele está todo completo. Quando algum órgão interno para de funcionar, o que acontece? A pessoa ou ela desenvolve alguma doença ou ela já morre. Porque não está funcionando bem. E quando o corpo, no caso aqui, né, os muitos membros não estão funcionando bem, acaba sobrecarregando um outro membro ou acaba, em alguns casos que a gente vê, morrendo uma obra porque não estava funcionando bem. Então a gente precisa se atentar para essas palavras de que Deus nos chamou para trabalhar na sua obra. O ID é para todos e o servir também é para todos. Então não é porque a Dani e o Flávio estão à frente do ministério que é tudo para eles. Ah, eles vão ter que abrir a igreja, vão ter que limpar a igreja, vão ter que cuidar das crianças, vão ter que fazer o culto, fazer o louvor. São duas pessoas. E eles têm a porção deles no corpo. Quando você começa a fazer parte de uma comunidade, você precisa estar atento para saber qual é a sua função, né? Então, quando o Flávio me propôs esse tema, eu fiquei muito empolgada, porque desde que eu fui para a igreja, eu sempre procurei servir. Eu lembro que teve uma época, logo no comecinho, que a gente estava num prédio maior, e tinha vários banheiros, e eu até brigava com uma colega para ver quem lavava o banheiro. Então, servir tem que ser um prazer para nós. Independente se lavando o banheiro, se louvando, se arrumando as cadeiras, se alguém está vendo ou não. Servir tem que ser uma disposição do nosso coração. Amém? Então, todo o serviço ele precisa de disposição, dedicação e doação. Você tem que estar disposto. O que é que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Eu amo as musiquinhas do Crianças Diante do Trono, porque eles ensinam as crianças desde pequeno. E tem uma delas que fala assim: servir. Deus me deu duas mãos para servir. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Então já ensina desde criança que o serviço na obra de Deus é muito importante. E não é só servir aqui dentro da igreja, servir uns aos outros. A gente acaba servindo aos outros lá fora. Quando o ministério tem departamento de assistência social, quando você convida pessoas, faz culto nos lares, você vai agregando outras pessoas. Servir não é só para crente, não é de crente para crente, é de pessoa para pessoa. Servir é pessoal. Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. Ele trabalhou, não fugiu do trabalho. Ele não negou o chamado que Deus tinha para ele. E mais, ele não veio só para servir, ele veio para se doar por amor a nós. Ele se doou completamente, tanto é que a sua vida foi entregue em favor de nós. Então, se hoje nós temos aqui esse ar gostoso para respirar, essa vida, essa disposição, é graças a Jesus, que pagou o preço para que nós fôssemos resgatados para a vida. E não é só essa vida aqui, irmãos. No céu vai ter bastante serviço. E vai ser uma alegria dia e noite, noite e dia. Né? E vai ser maravilhoso. Então todos nós somos chamados para servir. O Ministério de Socorros é uma grande base, porque são vários departamentos, abrange vários departamentos, vários pequenos serviços, bastidores. Nem sempre está na plataforma, né? O que mais está na plataforma é o Ministério de Louvor, né? E acaba sendo o mais visado, muitas vezes o mais atacado, por estar na linha de frente. Mas todos estão aqui para servir. E todo mundo pode começar no Ministério de Socorros. Você chega na igreja, você dá um jeitinho de se envolver. É uma grande oportunidade que nós temos para crescer. Servir é o primeiro passo para nós crescermos. Mas também não quer dizer que só quem não cresce que vai ficar no Ministério de Socorros, amém? O Ministério de Socorros também é para quem já está bem grandinho e atingiu a maturidade. Então, dependendo do que você, do seu particular com Deus, do que Deus tem para você, você pode permanecer durante toda uma vida no Ministério de Socorros, ou você ir para algum outro, né? Porque aqui fala em 1 Coríntios que a gente leu: vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu. Então não fala que os 5 dons ministeriais é todo. Tem gente que nunca vai entrar em nenhum desses dons e vai estar tudo bem. E você vai continuar sendo parte do corpo, você vai continuar sendo abençoado, Deus vai continuar te amando, independente de onde você esteja. Os 5 dons ministeriais são chamados específicos, e nem por isso deixa de servir, é serviço. Você vai ter que estudar mais, se dedicar mais à palavra. Por isso que tem esses grandes cooperadores no chamado de socorros, para dar esse suporte para aqueles que vão servir mais na linha de frente, expostos, né? Como os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Vamos ler lá em Mateus 20, né? O exemplo de Jesus, nosso maior servo. Mateus 20, versículo 25. Amém?
Deus é bom.
Eu vou ler na versão A Mensagem também. Então, Mateus 20, 25. E ele disse: vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes desse mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro, deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a sua própria vida para salvar muita gente. Muitas vezes aquilo que para nós parece pequeno pode ser algo que vai destravar a vida de outra pessoa. Quem entre vós tem salmos? Quem entre vós tem hinos? Quem entre vós tem cânticos espirituais? Quem entre vós pode orar? Quem entre vós pode impor as mãos? As pessoas necessitam dessa comunhão umas com as outras. Então, quando a gente está servindo umas às outras, nós estamos crescendo. Servir é o primeiro passo para o crescimento, sempre. E a gente sempre deve continuar servindo, porque a gente sempre precisa crescer. Então, servir é um crescimento contínuo. E o cristão que não cresce, ele estagna, ele não se desenvolve espiritualmente. Aí você passa anos, você vê a mesma pessoa daquele mesmo jeito, porque ela não se dispôs, ela não se dedicou, ela não se doou na proporção para que Deus efetuasse esse crescimento. Amém? Então é importantíssimo a gente servir e servir lado a lado uns com os outros para o nosso crescimento. Então aquilo que você vê de oportunidade, você agarra. Porque quem não serve está perdendo uma grande oportunidade. É uma excelente oportunidade. Servir independe de cargos, independe de níveis, independe de salários, independe de qualquer situação. Então, se você é rico, se você é pobre, se você mora num condomínio, se você mora numa favela, independente. Se você é analfabeto ou se você é graduado, não importa. O serviço é para todos e a gente cresce. Porque o crescimento que nós temos como corpo de Cristo, o crescimento que nós temos na igreja, não é conforme o crescimento que as pessoas têm numa empresa, né, de subir de cargo, de alcançar alguns passos, né? Mas o crescimento que nós temos na igreja é uma sabedoria eterna e sobrenatural. E isso nada, nenhum coach vai te ensinar, nenhum curso vai te ensinar. Isso é algo que vem de Deus, é uma capacitação sobrenatural de Deus para nós. Com a força do nosso braço, a gente vai até um tanto. Mas quando a gente é um time com Deus, quando a gente se une ao propósito de Deus, a gente vai muito além. Por isso que pessoas, às vezes você olha, a pessoa é tão improvável, nossa, mas fulano fez isso, fulano está nesse nível, alcançou essas coisas, mas quem é fulano? A aparência das coisas, elas nos enganam. E hoje em dia o mundo está se enganando cada vez mais, principalmente nas redes sociais, com a aparência das coisas. E o que aparenta ser, geralmente não é. E Deus trabalha com o interior. Deus trabalha com a motivação do coração. Deus trabalha com a mentalidade. Então, a transformação do cristão, ela é de dentro para fora. Então, quando nós vamos servindo, nós vamos passando tempo com Deus, intimidade com o Espírito, dedicação na palavra, a nossa transformação é interna. Até que chega um momento, às vezes você pode pensar, ai, está demorando tanto para se cumprir isso, ai, parece que não vai acontecer nada, nossa, eu só vejo tempestade, nuvem negra, meu dia está mal. Mas não, você não pode olhar para a aparência das coisas, para as circunstâncias, porque o nosso particular com Deus é de dentro para fora. Então, enquanto você está crescendo e rompendo consigo mesmo, uma hora as coisas destravam, que você vai falar, meu Deus, valeu a pena me posicionar e esperar o tempo certo para todas as coisas. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é cronológico. Então, se você está achando que, ai, Deus daqui 20 minutos vai fazer isso por mim, Deus daqui um ano vai fazer isso por mim, não. Você está um pouquinho equivocado. Porque Deus trabalha no tempo dele. E o tempo dele é de maturidade. O tempo dele é de excelência. Então, conforme você se doa mais, você vê as coisas acelerarem. Conforme você passa mais tempo com Deus, você vê as coisas avançarem mais rapidamente. Então, o tempo de Deus é em parceria conosco. Depende da nossa obediência, da nossa fidelidade, de coisas que exigem uma postura nossa. Então, não adianta a gente depositar no nosso pastor, no nosso líder. Ai, mas por que não estou crescendo desse jeito? Ai, pastora, ora por mim. Ai, meu líder, ora por mim. Faz um jejum aí por mim. A gente sabe que isso não vai funcionar. Cada um é responsável pelo seu próprio crescimento.
Amém?
Efésios 4. Versículo 15. Então, eu estou tratando aqui com vocês alguns pontos bem práticos. Porque o Ministério de Socorro, embora seja um assunto muito amplo, não tem segredo algum. Porque a base toda é servir. Então, se você está servindo, basta você alinhar sua mente e coração e está tudo certo. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha a cabeça aqui, né, do nosso corpo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pegou o que é seu? Cada parte tem que realizar a sua função. Então, o que é da minha mãe é da minha mãe. Eu não vou poder fazer por ela e a gente não vai poder trocar. Oh, vamos trocar aqui rapidinho porque meu fardo está meio pesado. Você já tem anos de caminhada, você aguenta mais. Não. O que é seu é seu. É a sua parte. Você vai dar conta. Né? É como um talão de cheque, né? Contra-cheque lá é seu, o talão é seu, o canhoto fica com você. Então você fica soltando as folhas, mas depois é tudo seu, você que vai dar conta. Então, esse crescimento e edificação é quando nós estamos juntos e unidos. Um corpo junto e unido, ele está servindo e sendo suporte para os outros. Ninguém serve sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém é igreja sozinho. Amém. Cristo é a cabeça do corpo que nós fazemos parte. Então, se nós temos essa consciência de corpo que já foi falado anteriormente no texto base em 1 Coríntios, nós não podemos nos esquecer. Jamais se esqueçam disso. Reconheçam que vocês fazem parte desse corpo e aí vai fazer sentido para você qual é a sua parte. Então, essa cooperação, essa grande cooperação, esse trabalho junto, unido, vai fortalecer o corpo. A igreja, ela precisa de membros ativos e não de membros de banco. Né? Não podemos simplesmente vir aqui, ah, eu vou assistir um culto. Assistir um culto, às vezes a gente assiste em casa. Hoje em dia muitos congregam em casa, é mais fácil, não tem nenhuma lixa para passar perto de você, né? Uma vez eu ouvi que os irmãos, né, são como lixas. Então quando você vai ser moldado por Deus, né, vem uma lixinha aqui passando por você, aí vai te moldando, vem outro irmão passa por você, vai te moldando também. Então a gente tem que aprender a lidar uns com os outros. Atrito é importante, não despreze confrontos. Deus usa confrontos para nos fazer crescer também. E os confrontos vão aperfeiçoando o nosso caráter. Ou coisinha difícil. tratar é o caráter. Mas é maravilhoso quando a gente se deixa ser moldado e entende que não é aquele irmão que está me irritando, não é aquele irmão que está sendo um fardo na minha vida, mas é Deus me dando a oportunidade de crescer e amadurecer. Irmão, se a gente for olhar para problemas, a gente vai achar problema em tudo e em todos. Porque o Deus desse mundo colocou tudo à perdição. Não tem escape, né, digamos assim, aos olhos do mundo, vendo as coisas naturais acontecendo. Mas Deus nos dá diariamente oportunidades. E se você escolhe ver o bem daquilo, se você escolhe enxergar a situação com os seus olhos da fé, você vê saída e você vê bênção em todas as coisas. Basta uma alteração na sua mentalidade, no seu coração. Então, o ponto principal, né, desse serviço é você sempre estar atento à sua mentalidade e ao seu coração. A gente tem que ajustar isso a todo momento. Porque uma pessoa, ela pode servir há anos, e por um deslize ela deixar que uma pessoa leve a culpa pela situação. Por exemplo, eu sempre servi aqui, chegou a Priscila e ela tomou meu lugar, ela quer fazer do jeito dela, e aí simplesmente eu cansei. Eu não vou mais servir, não vou mais fazer nada, então se ela quer ser a melhor, então que ela faça. Imaturidade, quando a gente pensa dessa forma. Porque as pequenas distrações vão fazer de tudo para roubar o melhor de Deus para nós. E a gente sabe que o crescimento, ele dói, ele gera um esforço, ele é algo incômodo, né? Quando a gente cresce, né, às vezes dói o corpo mesmo, né? Quando estamos crescendo fisicamente. Mas quando a gente cresce espiritualmente e emocionalmente, dói ainda mais. Quem não sofreu uma decepção amorosa? Para não falar que não doeu o coração um pouquinho. Então, são coisas que pode ser triste naquele momento, mas traz um amadurecimento e você passa a não se concentrar mais naquilo e passa a perceber que aquilo cooperou para o seu bem. A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você vai enxergar o bem até naquilo que é mal. Amém? Então, desenvolver essa mentalidade no nosso coração para o serviço. Porque não adianta a gente fazer um trabalho se nós não temos em mente que tudo que nós fazemos em qualquer lugar ou em qualquer situação é para a glória de Deus. Se a gente não tem essa mentalidade, a gente sempre vai achar que estamos servindo pessoas. Ai, que fulano precisa me retribuir. Ah, mas eu não vou mais fazer isso porque ninguém citou meus nomes lá para aplaudir depois daquele evento que a gente fez. Ninguém comprou um presente para mim depois de eu ter ficado o dia inteiro aqui limpando a igreja sozinha. Não espere reconhecimento das pessoas. Não espere galardão de homens. Porque se você ansiar por isso, é só isso que você vai ter. Então, o que você vai preferir? Um galardão eterno vindo de Deus, o seu Pai, ou um aplauso do seu líder, ou uma blusinha da sua líder? Você vai preferir o quê? Algo material e corruptível ou algo eterno e incorruptível? Então, essa postura que nós temos de manter a mentalidade de que tudo que nós fazemos é para Deus é fundamental para o nosso crescimento no serviço e no corpo. E nós temos que ter em mente que Ele vai recompensar por todo o trabalho. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Então, não importa se você está servindo sozinho, se fulano não ajuda, deixa fulano se despertar para o serviço que ele precisa. Você cuida do que é teu e faça a sua parte. Eu sou um pouquinho direta, assim, eu falo desse jeito, Mas é para você entender, porque não, Deus não fica de conversinha mandando recado, não. Deus já chega e fala. Amém? Então, quando começa a rodear muito, assim, não tem necessidade de fazer toda uma... enfeitar para... Ai, coitado, eu vou falar com você desse jeito, porque eu sei que você é bravo. Então, eu vou... Ai, querida, sabe? É assim. Não. Já chega e fala. Já trata isso também de querer ficar tudo cheio de dedo e não ouvir a verdade como ela é. Não estamos firmes na verdade? Então permaneça firme, ouvindo a verdade. A verdade, ela é dura e ela confronta. Se você não está sendo confrontado em nenhuma área da sua vida, eu acho que você não está vivendo o evangelho. Você não deve estar ouvindo o evangelho. Eu sempre fico, todo culto que eu vou, nem precisa vir pregador de fora, irmãos. É a pastora, qualquer um lá da minha igreja que eu já convivo há anos, que eu conheço os defeitos, as qualidades e tudo. Mas eu saio alegre, eu falo, meu Deus, eu ainda preciso tratar isso, eu ainda preciso corrigir isso, eu ainda tenho isso aqui para melhorar. Ai, que bênção, isso aqui renovou minha fé, minha esperança. É o corpo, irmãos, como o corpo é maravilhoso. E como é maravilhoso você valorizar os membros, mesmo conhecendo quem eles são. Não valorize só aqueles que você vê a cada uma vez no ano. Né? Não acho que eu sou melhor do que os pastores que vocês têm. Não, eles são maravilhosos. Então não considere mais um ministro que venha de fora do que aqueles que estão te servindo aqui todos os finais de semana. Toda semana, orando por vocês. Amém? Então tenha essa consideração e honra por aqueles que Deus colocou à frente de você, para te guiar, para te ensinar a palavra, para estar junto com você, para puxar sua orelha. Amém? E nós temos também, não adianta a gente trabalhar se nós não temos o nosso coração com a motivação correta. Ah, eu só vou fazer para o meu pastor ver. Se ninguém vê, eu não vou fazer. Ah, eu só vou trabalhar em evento. Porque daí todo mundo vem gente de fora, vai ver que eu estou trabalhando. Não tenha essa motivação errada no seu coração. Sirva independente de olhos, independente de galardões. Amém? Servir precisa ser uma atitude de coração sem condições, sem pré-requisitos. Sem glamour, sem querer algo em troca, sem negociação. Amém? Nós precisamos ter esse coração puro e correto diante de Deus. Porque Deus está mais interessado na nossa fidelidade para com o trabalho do que no trabalho em si. Então, se você faz o seu trabalho, às vezes não ficou perfeito, não ficou muito bom, mas Deus viu a fidelidade do seu coração em fazer aquele serviço. E Ele vai te recompensar por isso. Agora, se a atitude do nosso coração for, eu vou até fazer, mas também por dentro eu não quero, já está errado também. Porque não adianta o seu corpo demonstrar aquilo que você não é. Porque o que nós somos é o que não vemos. O nosso espírito é quem nós somos de fato. O nosso corpo é simplesmente mais uma aparência nesse mundo. Temos que trabalhar nossa mente e nosso coração. A gente não pode se iludir com as coisas e nem achar que a gente pode tirar vantagem ou negociar certas coisas. A Bíblia é um livro de princípios. E princípios são inegociáveis. Deus tem mandamentos profundos. Deus quer dar riquezas gloriosas para os seus filhos. Amém. Mas você precisa passar pelos princípios. Você precisa honrar os mandamentos.
Amém.
Que estão contidos na palavra. Você precisa honrar a sua liderança. Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Você precisa ser fiel nas suas finanças. Você tem várias coisas. Você planta, você colhe. São princípios estabelecidos na Bíblia. Isso não é coisa que inventaram, algum coach da vida inventou. Isso é da palavra. Amém? A fé, ela atrai para nós a verdade da palavra. Todas as... essa água que jorra quando eu abro minha Bíblia, esse fogo que queima quando o Espírito começa a me revelar o que está contido nas entrelinhas dos versículos. Amém? Vamos ler lá em Colossenses 3. Colossenses 3:22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Muito mais do que prestar contas para o seu pastor e o seu líder, você prestará contas a Deus de tudo que lhe foi confiado, de todas as oportunidades que chegaram até suas mãos e você honrou ou desperdiçou. Você vai dar conta, nós daremos conta de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Por isso que o serviço é uma grande oportunidade. Se você não fez, simplesmente perdeu sua chance. Perdeu uma maravilhosa oportunidade de crescer e ser abençoado. E aquele que fez, mesmo que já tenha tantas outras coisas para fazer, vai ser mais abençoado ainda. Então, a gente também tem que ter essa consideração com os nossos irmãos que estão servindo, para não sobrecarregar demais aquele outro que já está servindo. Nós precisamos cooperar uns com os outros, um corpo unido e bem ajustado, fazendo tudo para Deus, que vai nos recompensar por todas as obras que fizermos, mantendo sempre essa motivação correta. Então, tem pessoas que geralmente não querem servir porque falam: ah, meu líder não é muito bom, então eu não vou trabalhar com ele, eu não vou fazer nada para ele, eu não gosto das ideias dele, ele está muito equivocado, não sabe de nada. Ai, se Deus levantasse a outra ali, ou aquele outro irmão, mas aquele que está lá, ai, eu não vou ajudar. Irmãos, Deus sabe quem Ele coloca para liderar. Deus sabe quem Ele coloca para nos ajudar a crescer e nos direcionar na obra. Deus, Ele usa, Ele ama usar os improváveis, usar aqueles que não têm aparência, usar aqueles que não têm nada para oferecer para as outras pessoas. Ele ama usar esses, porque esses têm pureza no seu coração.
Aleluia.
Então, seja você alguém puro de coração, tendo aparência ou não. Se você já tem ferramentas para oferecer para Deus, ótimo, vai crescer muito mais rápido. Mas se você não tem, Deus vai te equipar. Deus vai te conceder oportunidades. Deus vai te conectar com as pessoas certas. Deus vai trazer colaboradores para perto de você. Deus não vai deixar você no mesmo nível que você está. Então, nunca se esqueça, servir é o primeiro passo para o crescimento. E esse crescimento gera um avanço sobrenatural nas nossas vidas. Servir vai fazer com que você descubra dons que Deus colocou em você, que estavam adormecidos. Você vai ver que você tem capacidades que você nem imaginava. Eu não abri a boca para nada, eu já até falei isso aqui. Eu tinha vergonha, não ia nem na padaria da esquina. Não gostava de andar na rua, não gosto que ninguém me olhe. E eu sempre gaguejava nos trabalhos de escola. Preferia que as outras pessoas apresentassem o trabalho. Mas eu sempre fui muito boa de escrever. Então eu até topava fazer o trabalho todo escrito e alguém apresentava, porque eu não queria. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele vai capacitando. conforme você se torna disponível. Depois eu fiz o rema, coisas foram destravando, Deus foi revelando mais da palavra, o serviço passou a fazer mais sentido ainda. E lá, como em 1 Coríntios fala, eu passei a entender o propósito da minha parte no corpo. Você se encontra, você se vê em Deus, você se reconhece em Deus, você vê que Deus depositou as habilidades dele mesmo em você. Deus não disse lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não simplesmente catou você lá, vou fazer qualquer coisinha aqui, o que vai dar? Ele desejou você, ele sonhou com você, conosco. E ele colocou habilidades dele mesmo em cada um de nós. Deus tem um caráter e ele compartilha do seu caráter conosco. É o nosso papel desenvolver esse caráter de Deus em nós. E o que é o caráter de Deus em nós? O fruto do Espírito.
Aleluia.
Maravilhosos atributos e habilidades que Deus depositou dentro de nós quando nascemos de novo. O Espírito passa a morar dentro de nós e ativa em nós quem Deus nos criou para ser. Ativa em nós esse pedacinho de Deus em nós. Amém? E isso tudo é útil e proveitoso para a obra, para o serviço. Para o serviço do corpo e para o serviço das pessoas como um todo. Como eu disse na última ministração que eu fiz aqui, que não é esse púlpito, não é essa plataforma, não é esse espaço que a gente deve permanecer. A nossa plataforma está lá fora, é todo mundo, todos os lugares que você pisar, você precisa iluminar, você precisa trazer uma porção de Deus para aquele ambiente, trazer uma esperança para aquelas pessoas que você tem contato. Então, não coloque os atributos para a sua liderança, porque o problema não é a liderança, porque uma boa liderança, ela também precisa de bons seguidores. E você é o quê? Você é um bom seguidor? Ou você não é um bom seguidor? Porque é muito fácil colocar a culpa no líder quando você não serve, quando você não ajuda, quando você não dá ideias, quando você não é palpador da obra. Então é muito fácil a gente criticar quem está fazendo, né? Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. É um ditado aí que diz. Então, a pessoa está ali se esforçando, produzindo, recebendo essa capacitação de Deus. Não despreze o serviço do seu irmão, mas some com ele, multiplique com ele. E se a sua liderança tem coisas que você não aceita, que você não concorda, abençoe a sua liderança, para que ela ouça do próprio Deus as direções e as ações para serem seguidas e feitas. Amém?
Amém.
E você faz a sua parte.
Aleluia.
Então essa questão de líder e liderado também é uma via de mão dupla, porque você abençoa, eu sou abençoado, então aquilo que você não tem eu te ajudo, aquilo que você tem você me ajuda. É uma troca, sempre. E muito do nosso caráter é evidenciado no trabalho voluntário. Algumas pessoas, né, sempre visando galardão, reconhecimento ou até mesmo dinheiro, não fazem trabalho voluntário. E trabalho voluntário é de suma importância para o nosso crescimento. Porque trabalho voluntário você não escolhe com quem você vai trabalhar. Bom, nem trabalho remunerado, você escolhe com quem você vai trabalhar. Mas é uma grande oportunidade de você ver e analisar a motivação do seu coração, porque você não está ganhando nada com isso, entre aspas. Você não está vendo nenhum retorno financeiro, nenhum retorno material pelo trabalho que você está fazendo. Mas o trabalho voluntário, a dedicação na obra, ou qualquer outro trabalho voluntário que você faça, o que você tem em troca? A satisfação do seu coração. E aí você vai analisar o porquê você está fazendo isso. Simplesmente para satisfação pessoal, que já é muito bom também, mas você está fazendo para o bem-estar do outro, para o crescimento do outro, para ver aquilo se desenvolver. É sempre analisando a mentalidade e o coração. Então nós só crescemos servindo, e crescimento é um processo que leva tempo. Não vai ser do dia para a noite que nós vamos nos tornar exemplos de obediência, de lealdade, de fidelidade, de motivação interior. Não vai ser do dia para a noite. É uma construção contínua e uma disposição, né? Como já comecei falando, servir, disposição, doação e dedicação. Então, se você tem esse 3D aí instalado em você, você vai ver que você vai desenvolver não só você, mas a muitos. E ao corpo como um todo.
Aleluia.
Amém? Então, quem não serve está perdendo uma grande oportunidade. E você que serve, todos nós que servimos, nós temos que aprender a treinar os nossos ouvidos para as correções. Saber respeitar a nossa liderança, saber ouvir tudo, ouvir as direções, ouvir as instruções, não só de quem está à frente, mas de Deus. Ouvir com os ouvidos, ouvir com o ouvido espiritual que é dentro de nós. E saber aceitar essa correção. Saber analisar, como eu disse, né, das lixas. Tem irmãos que às vezes, né, confronta aqui, confronta ali. Eu amo confrontos. Aprendi a amar. E aprendi a receber correção de qualquer pessoa, independente se ela está certa ou não. Porque quando a gente passa a aprender isso, a gente consegue se desenvolver, a gente consegue se moldar. Porque se você ficar olhando para a pessoa, ah, eu não vou aceitar a correção daquela pessoa ali. Olha, faz pior do que eu. Não interessa, receba tudo como de Deus. Assim como o trabalho que você faz é todo para Deus, aceite toda a correção como vinda do próprio Deus. Porque não é a pessoa que está te corrigindo. Entenda que é o próprio Deus que está te moldando para o crescimento. Deus vai usar as pessoas. Nós somos usados por Deus, nós somos embaixadores da palavra. Deus não vem aqui na terra e vai anunciando a palavra um por um. Deus usa aqueles disponíveis para o serviço, para anunciar a palavra do Evangelho. Se você está disposto a seguir o ID, ótimo, mas saiba que você vai ouvir instruções e correções a todo tempo, porque você precisa se ajustar. Não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento, para a maturidade. E a gente só vai alcançar esse nível quando a gente estiver na glória. Então, se você estiver beira da perfeição, Deus vai te levar. Então, ouça o Espírito Santo avaliando a sua atuação. Deus quer uma atitude de compromisso e excelência no serviço. Então faça o serviço com todo o prazer do seu coração, com a motivação certa, com a mentalidade alinhada. Para quem você está fazendo? Se é para Deus, você tem que fazer melhor ainda. Se até hoje você fez para o seu líder ou para que alguém veja e foi bom, ótimo, tá ok. Mas a partir de hoje você vai entender que o seu serviço é para Deus e você vai passar a dar mais excelência ainda para aquilo que você está fazendo. E Deus vai nos provar a todo tempo essa fidelidade. Até mesmo eu, que sempre estou servindo na igreja desde quando eu me converti, já tem cerca de 20 anos. Deus sempre está me corrigindo. Por quê? Porque uma hora ou outra a motivação fica errada. Aí uma hora ou outra a gente culpa o irmão. Hora ou outra a gente não quer saber. Hora ou outra a gente corre do chamado. Porque o chamado não é só flores. Tem também esse estreito, né, do crescimento, esse algo que incomoda, porque a nossa carne, ela, para ela ser transformada, ela vai ser confrontada, ela vai ser desafiada, ela vai ser exigido dela uma mudança, uma transformação. Isso às vezes é difícil. Tem pessoas que vivem anos e anos e anos e anos numa prática e é difícil desvincular daquilo. Tem coisas que a gente luta, né, para romper, para vencer, e é difícil se desfazer daquilo. Mas ainda que seja difícil, a gente tem um ajudador excelente. Errou, levanta, se arrepende, levanta. Deus perdoa, porque Ele sabe que o seu coração não está ali naquele erro. Você não está amando mais o erro do que o acerto. Deus reconhece que nós não somos tão capacitados para sempre andar em perfeição. Deus vê a nossa humanidade. Mas a diferença vai ser sempre essa: a mentalidade e o coração. Tanto é que são os órgãos, assim, de suma importância, né? O cérebro e o coração são vitais para o corpo. Então, é onde Deus vai trabalhar, na nossa mentalidade, no nosso coração. Na mentalidade, porque entra todo tipo de informação. É um campo de batalha intenso, só para coisa de Deus, só para coisa do inimigo. E aí você vai estar naquela guerra, como aquele desenho do pica-pau, né? Ele está com um diabinho e um anjinho do lado, então um fala, o outro fala, né? É uma guerra. E você vai se render para qual lado? Se renda para as coisas de Deus, ainda que pareça difícil. Mas Ele vai dar todo o suporte e capacitação necessários para que você se desenvolva. Deus, Ele não joga ninguém ao ventre, irmãos. Deus, Ele chama a pessoa para algo, mas já capacitando ela para isso. Então não ache que o que você passa é demasiadamente pesado, que o seu fardo é o maior de todos, que você não tem saída, não tem, o túnel não tem túnel, é uma rua sem saída, não tem luz. Não ache isso. Deus está com você a todo momento e Ele vai te dar um escape a todo momento. Amém?
Amém.
E por último eu quero ler, não, por último não, por penúltimo, eu quero ler em Lucas 16, só para a gente finalizar esses pontos. Saiba também que há uma nobreza no Ministério de Socorros. As pessoas tendem a valorizar tanto, né, o chamado profético. Ai, que lindo. A pessoa chega, aponta o dedo, revela toda a minha vida. Ela me dá direções, o profeta me dá direções específicas. Nossa, parece que ele estava lado a lado com Deus, ouviu todinha a minha oração. Ou então revelou coisas que só estavam no meu íntimo. Só pode ser Deus. Ai, que lindo o chamado profético. Irmãos, é lindo o Ministério de Socorros. É lindo o chamado para o serviço. A gente tem que achar lindo você arrumar as cadeiras. É lindo você lavar o banheiro e entrar lá, tá tudo arrumadinho, cheirosinho, organizado. Na sua casa você não gosta de estar os cômodos, principalmente as donas de casa, as mulheres. Amam uma casa limpa. Minha mãe que eu diga, né? Então, amamos uma casa limpa, cheirosinha, toda arrumadinha. E na igreja não é diferente, a igreja é nossa casa também. A gente passa boa parte do tempo aqui em comunhão com os irmãos. Então, dedicar para o serviço, saber que há uma excelência, né? As pessoas, né, trazendo para um exemplo prático. Às vezes a pessoa acha que o Ministério de Socorros é algo como se fosse um gari limpando a rua. E o chamado profético é como um médico. Nossa, o médico é tão importante, né? O apóstolo é um advogado, né? O mestre é um engenheiro, né? Cargos naturais aí que tem grande visibilidade e consideração pelos outros. E Por que que o gari não é tão valorizado quanto um médico, quanto um engenheiro, quanto um arquiteto, um advogado? Por quê? Depende muito do seu olhar, da forma como você valoriza aquilo. Não tenha o ministério do seu posto como algo inferior, como, ai, eu vou limpar a igreja porque eu não tenho nada, Deus não me chamou para nada. Os 5 dons ministeriais são apenas alguns atributos daquele que faz parte do corpo. Tem tantas outras coisas para serem feitas. E se for ver, o ministério de socorros é o maior de todos, porque são grandes colaboradores, são muitas pessoas. A maioria está embutido no ministério de socorros. Então valorize se você está nesse ministério, e não ache que por isso você é inferior, ou você não cresceu, ou você não recebeu um grande chamado de Deus. Esse é o seu grande chamado, servir. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Fidelidade. Como a gente já disse, Deus, às vezes, Ele nem vai requerer o serviço em si, o trabalho em si, mas Ele vai analisar a fidelidade do seu coração. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E o nosso coração precisa estar acertado com aquilo que Deus nos chamou, com aquilo que Deus nos confiou. E se você tem essa intimidade com Deus, esse particular com a palavra e com o Espírito, você vai saber muito bem do que eu estou falando. E você sabe muito bem para o que você foi chamado. Antes eu até fazia parte do grupo daqueles que perguntavam, ai, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? É tão simples. Deus revela tão rapidamente. Se você estiver disposto, você vai descobrindo o seu chamado fazendo as coisas. Ninguém descobre o chamado parado, né? Ninguém arruma emprego sentado no sofá. Ninguém casa ficando dentro do quarto e não conhecendo ninguém. Ninguém faz um monte de coisa estando parado. Por que é que você vai descobrir o seu chamado estando parado? Sirva. Amém? E agora sim a gente vai finalizar em Mateus 5:16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Bom testemunho. Isso é para todo cristão. Então, fica para vocês a pergunta: você serve de coração ou você serve por rotina? Qual é a sua mentalidade? Qual é a motivação do seu coração? Você serve? Você não está servindo? Passe a semana meditando essas coisas. E Deus vai falar com você e vai te direcionar para os caminhos que Ele tem para você. E acima de tudo, faça tudo como para o Senhor, porque as pessoas vão ver as nossas obras e elas vão glorificar ao nosso Pai que está no céu. Nós temos que analisar a nossa conduta de vida, porque muitas vezes, a maioria das vezes, um bom testemunho fala muito mais alto do que o som da sua voz. Então não adianta eu pregar para as pessoas, encher o saco delas querer dar isso tudo na casa delas, discipular, mas fazer de tudo, arrastar para a igreja, ir para lá e para cá, se eu não dou um bom testemunho. Dê bom testemunho e sirva a Deus de coração. Ainda que as coisas, às vezes, a gente se acostuma tanto, né? Ai, eu já... É até modo automático. Chega, liga o som, abre o notebook, já põe as músicas, é automático. Às vezes você nem vê a grandiosidade do serviço. Passe a prestar atenção na oportunidade que você tem de servir. E começa a fazer mais ainda de coração. Mais ainda para Deus, com mais excelência, com mais fidelidade, com maior obediência. Amém? Com a motivação acertada no seu interior. E dê bom testemunho para a glória de Deus.